história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta sexta-feira, 26, mês de setembro, ano de 2025. E vamos aos principais destaques desta edição. Regis Guerreiro.
Discussão por causa de marmita resulta em esfaqueamento em São Clemente. Civil de Toledo prende elemento que agrediu vítima a tijoladas para roubar dinheiro e celular. Jantar festivo da Boca Maldita Rondonense vai ajudar o Lar Rosas Unidas.
Michael Bicker. Empresa rondonense suspende atividades após falecimento do sócio proprietário. Marechal Cândido Rondon entra na Rota Nacional do Paradesporto. Obras acontecem hoje no asfalto entre os distritos de Margarida e São Roque. Antônio dos Santos.
FIFA define mascotes para a Copa do Mundo de 2026. Definidos confrontos para as semifinais da Sul-Americana e Libertadores. Se Palmeiras e Flamengo vencerem, final será brasileira.
Carla Escher.
Concursos de Rainha, Klein Kinder e Fritz e Frida movimentam o lançamento da Oktoberfest amanhã à noite.
Gladstone Pacheco.
Boletim do Neral revela a situação de várias atividades do agro paranaense. Vacinação de herbívoros contra a raiva fica obrigatória em 30 municípios do oeste do estado.
E ainda, condutora perde controle de carro e derruba postes em Novo Sarandi. Colisão entre caminhão e moto resulta em vítima fatal.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, sexta-feira, 26, mês de setembro. E abrindo nossa edição, Adriel Marcelo, homem do tempo e as previsões da meteorologia. Adriel, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo, começamos então hoje, sexta-feira, já estamos em clima de final de semana, porém, atenção, o gráfico continua mostrando chuva para o domingo, para segunda-feira, terça, quarta, quinta e sexta da semana que vem. Chuva quer dizer pancadas de chuva. Pode chover durante o dia inteiro, pode ter pancadas de madrugada, durante a manhã, mas o gráfico do CIMEPAR já mostrava isso durante toda esta semana que a gente vem anunciando e está reforçado aqui que a partir de domingo, então, pancadas de chuva começando no domingo e seguindo até a próxima sexta-feira, dia 3 de outubro. Para hoje, seguimos com o céu claro, com a máxima de 27 e a mínima de 15 graus. A temperatura registrada agora é de 25 graus. A umidade relativa do ar está em 49%. Para amanhã, sábado, céu claro, máxima de 29, mínima de 19 graus. João Marcos Gomes.
Lançamento da Oktoberfest será amanhã. Teremos também a escolha da rainha e do casal Fritz e Frida. É isso, Carla Escher. Boa tarde.
Sim, João Marcos, boa tarde. Acontece neste sábado, dia 27 de setembro, a abertura oficial da Oktoberfest 2025 em Marechal Cândido Rondon. O evento inicia às 19 horas na Casa Cultural, no Parque de Exposições, com entrada gratuita. Um dos momentos mais aguardados da noite será o concurso que escolherá a rainha da Oktoberfest e suas princesas. Sete candidatas concorrem ao título: Alessandra Maiara Furpagel, Karina Eduarda Zuzi Weiss, Lara Burchardt, Moara Alanis Grafunder, Raila Isadora Gensknapp, Valentina Isabelle Rodrigues Naitsky e Vera Cristina Filber. As participantes serão avaliadas por um corpo de jurados em critérios como postura, desenvoltura, beleza, simpatia e animação durante a dança. O concurso é promovido pela Secretaria Municipal de Cultura. A programação da noite contará ainda com a tradicional Sangria do Barril. Os concursos Klein Kinder e Fritz e Frida, apresentações de grupos de danças folclóricas, além das animadas disputas de Shopping Metro e Schnelltrinken, com representantes dos blocos da festa. Para encerrar, das 22h30 às 2 horas, o público poderá aproveitar um grande baile com a banda Champagne. Haverá ainda comercialização de lanches típicos e chopp em diferentes estilos. Pilsen claro, escuro, de baixa e alta fermentação. A comunidade está convidada a prestigiar este momento especial que abre oficialmente a Oktoberfest 2025 e promete uma noite de cultura, tradição e muita animação.
Uma colisão contra postes por volta das 22 horas e 30 minutos de ontem, na PR-239, saída de Novo Sarandi para Vila Nova, interrompeu o fornecimento de energia. Uma mulher, conduzindo um Volkswagen Nivus, perdeu o controle da direção e atingiu dois postes de sustentação da rede elétrica, derrubando ambos. Um poste ficou parcialmente sobre a pista e os fios também se espalharam pela rodovia, deixando a frente do veículo completamente destruída. Os airbags foram acionados com a batida. Apesar da violência da colisão, a motorista, de 23 anos, não sofreu ferimentos. De outra parte, acidente com vítima fatal. Foi atendido pela Polícia Rodoviária Estadual nesta quinta-feira, 19 horas e 40 minutos, na PR-486, trecho Cascavel-JS. Colisão envolveu um caminhão Ford 2429, placa de Toledo, cujo motorista de 56 anos não resultou com ferimentos. Outro veículo, motocicleta Honda 150, placa de Cascavel, condutor de 27 anos, morreu no local do acidente. Conforme Polícia Rodoviária, foi um abalroamento transversal quando o caminhão atravessava a rodovia. Aí no passado, o pessoal utilizava revólver, faca ou outra arma para realizar assaltos e crimes, mas parece que a coisa está mudando. No setor policial, em Toledo, foi preso um elemento que perseguiu e agrediu a vítima a tijoladas para roubar dinheiro e telefone celular. Conte essa história, Regieiro. Assalto com a mão armada com tijolo em Toledo.
Boa tarde, João Marcos. Então, a Polícia Civil de Toledo cumpriu ontem à tarde um mandado de prisão preventiva contra um homem de 24 anos, suspeito de ter cometido um roubo contra um passageiro de ônibus no início deste mês. A situação aconteceu no dia 5 de setembro na Vila Becker, quando a vítima retornava do trabalho por volta de 22 horas e 30 minutos. A investigação revelou que o suspeito seguiu a vítima após ele desembarcar do ônibus na rua Guarani e, armado com um tijolo, passou a agredi-lo violentamente. A vítima chegou a perder a consciência em razão das lesões sofridas no rosto e no crânio. Após as agressões, o suspeito subtraiu dinheiro e também um aparelho celular e fugiu em seguida. Por imagens de câmeras de monitoramento, a Polícia Civil conduziu as investigações e acabou solicitando a prisão preventiva do investigado. Concedido pelo Poder Judiciário, o mandado foi cumprido na tarde de ontem, quinta-feira. O elemento foi localizado, preso e encaminhado à cadeia pública de Toledo, onde permanece agora à disposição da Justiça.
Em São Clemente, Guerreiro, tivemos um esfaqueamento a partir de uma discussão aparentemente insignificante. O que aconteceu?
Não são muitas as informações a respeito, porém, o setor policial de Santa Helena foi mobilizado na noite desta quinta-feira em função de uma tentativa de homicídio no distrito de São Clemente. Socorristas do SAMU também foram acionados para atender a um homem vítima de esfaqueamento. A situação aconteceu no bairro Jardim das Flores e a discussão entre as partes teria sido motivada por uma marmita. A vítima recebeu atendimento no local e, em seguida, foi encaminhada ao Hospital Beneficente Moacir Micheleto, em Santa Helena.
E para finalizar, Regis Guerreiro, as entidades constituídas de Marechal Cândido Rondon continuam realizando ações beneficentes e também prestando homenagens. Agora é a Boca Maldita que vai ajudar o Lar Rosas Unidas, é isso?
Sim, João Marcos, a Boca Maldita, grupo rondonense que se reúne semanalmente, está completando 21 anos e vai comemorar a data no dia 4 de outubro agora com almoço anual, em parceria com a Associação Milionários. O grupo tem como patrimônio uma mesa, algumas cadeiras, um boteco e a companhia agradável de uma bela e amiga caipirinha que aos sábados reúne os conhecidos Cavaleiros da Boca Maldita de Marechal Cândido Rondon. Para o almoço festivo, o prato principal será servido a partir do meio-dia, no dia 4 de outubro, e será salpicão de língua diabólica ao molho de pimenta fervendo. O prato secundário será churrasco e seus tradicionais acompanhamentos. 100% do lucro do evento será destinado ao Lar Rosas Unidas. As fichas estarão sendo vendidas no local ou podem ser adquiridas com integrantes da confraria da instituição. Importante lembrar, João, que no almoço festivo da Boca Maldita só entram cuecas. Neste ano, o evento prestará homenagem ao médico psiquiatra Dr. Roberto Goulart Machado.
Fechando o primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo, as informações do mercado financeiro.
A moeda norte-americana recuou 0,31%. O dólar para compra está sendo cotado em R$ 5,347. O dólar para venda, R$ 5,348.
Após o intervalo comercial em Frente Ampla de Notícias, Antônio dos Santos vai detalhar as seguintes informações.
FIFA define mascotes para a Copa do Mundo de 2026. Definidos confrontos para as semifinais da Sul-Americana e Libertadores. Se Palmeiras e Flamengo vencerem, final será brasileira.
Frente Ampla de Notícias.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta sexta-feira, 26 de setembro. E o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, afirma que está mantida a votação da ampliação de isenção do imposto de renda para a próxima quarta-feira, 1º de outubro, independentemente de qualquer outro projeto em tramitação, inclusive o que concede anistia aos condenados por supostos atos golpistas. As declarações ocorreram ontem no plenário da Câmara. Mota reiterou a data da votação um dia após o relator do projeto de anistia, Paulinho da Força, ter dito que a apreciação da isenção do imposto de renda poderia ser inviabilizada caso não houvesse votação do projeto de redução de penas. O presidente da Câmara, no entanto, diz que a proposta do imposto de renda está madura depois de uma discussão producente na comissão especial. O Colégio Evangélico Martin Luther de Marechal Cândido Rondon vai receber, de 5 a 8 de outubro, um dos eventos mais aguardados do calendário escolar, a Olimpíada Nacional da Rede Sinodal de Educação. A competição reunirá cerca de 800 participantes, sendo aproximadamente 630 atletas, promovendo integração e espírito esportivo. Cerimônia oficial de abertura está marcada para o dia 6 de outubro, 20 horas, no Ginásio de Esportes de Braga. E os detalhes são revelados pelo diretor da instituição, Ildemar Canitz.
É um evento que a gente chama de Olimpíada Nacional da Rede Sinodal de Educação, que envolve a etapa final, né? Já existem as classificatórias regionais e a etapa final vai ser aqui nos dias 5, 6, 7 e 8 de outubro agora, em duas semanas, né? É uma parte de competição de duas modalidades que nós escolhemos, né, para esse ano, que é basquete e voleibol. Né? Então, nós teremos 60 equipes, né, envolvendo atletas das duas modalidades, masculino e feminino, e também duas categorias. Né? Então, vai dar bastante jogos por dia, né? E esses atletas vêm a maior parte das escolas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né? Inclusive até tem uns que vão ficar hospedados na casa dos parentes, que eu posso ficar na casa dos parentes, pode, a gente organiza, sem problema nenhum, né? Então são jogos escolares, né? Mas é só da rede sinodal, né? E a gente convida todo mundo, porque é um nível assim muito bom, né? De tanto do basquete como do voleibol. Nós aqui em Marechal, nosso foco é o vôlei no Martin Luther, né? Estamos hoje, por exemplo, o Miro está lá em Brasília, né? Representando o estado do Paraná com pelo menos 4 atletas nossas no Martin Luther, que estão na seleção paranaense, né? E assim também no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, as equipes que vêm, muitas delas são base da seleção do seu estado, seleção gaúcha, seleção catarinense e no caso aqui que eu falei do Paraná, do vôlei.
E a produção de flores ganha relevância no Paraná, segundo o Boletim do Deral. Em 2024, produção paranaense gerou um valor bruto de produção de 271 milhões e 700 mil reais. Gramados, plantas perenes, orquídeas, crisântemos, rosas e outras 27 espécies são os principais produtos do segmento. Região de Maringá concentra a produção de rosas com 49,6% de todo o volume estadual. Marialva é o principal produtor, com 29% do total, ou 60 mil dúzias colhidas. No total, o Paraná produziu, em 2024, 206.600 dúzias de rosas, com uma renda bruta de R$ 4.500.000. Na produção de orquídeas, os núcleos regionais de Toledo e União da Vitória somam 79,9% do total em 2024. Ainda se destacam os municípios de Bituruna, Marechal Cândido Rondon, Maripá, Guaíra e Marialva. Produção de crisântemos em maços, vasos ou caixa movimentou R$ 12.600.000 reais em VBP, com 983.300 unidades. As regiões de Maringá e Apucarana são as principais produtoras. Município de Uniflor participou com 33,7% do cultivo de crisântemos, irradiando a atividade no estado. E vamos falar sobre esportes em frente ampla de notícias. No futebol estão definidos os confrontos da Sul-Americana e da Libertadores. E meu amigo Antônio dos Santos, não deu para o seu São Paulo na Libertadores da América, perdeu em casa para a LDU.
Boa tarde, João. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Isso mesmo, João. Estão definidos. O São Paulo, que ainda tinha uma esperança pequena de classificação às semifinais da Libertadores, despediu-se ontem à noite da competição. Mesmo jogando em casa, perdeu de novo para a LDU. Em Quito, já havia perdido por 2 a 0. Então, está fora. O outro brasileiro em campo ontem foi o Flamengo, lá na Argentina. Foi derrotado no tempo normal por 1 a 0 pelo Estudiantes, mas conseguiu a classificação nos pênaltis graças ao goleiro Rossi, que conseguiu defender duas cobranças. Desta forma, a semifinal da Libertadores 2025 será disputada nas semanas dos dias 22 e 29 de outubro. Os confrontos são Palmeiras e LDU e Racing versus Flamengo. Já em relação à Sul-Americana, João, as semifinais serão entre Atlético Mineiro, Independiente Del Valle, Lanús e Universidade do Chile. Os confrontos também ocorrerão nas semanas dos dias 22 e 29 de outubro. A Universidade do Chile enfrentará o Lanús e o Atlético Mineiro o Independiente Del Valle. Lembrando, João, a premiação para o vice-campeão da Sul-Americana é de R$ 11.300.000. O campeão receberá R$ 36.900.000. Já para Libertadores, o vice recebe R$ 38.020.000 e o campeão sempre R$ 31.200.000. E afinal, João Marcos, poderá ser brasileira.
Antônio, e a FIFA também definiu os três mascotes para a Copa do Mundo de 2026?
É, João, a Copa do Mundo já está aí ano que vem, né? E a FIFA divulgou nesta quinta-feira os nomes e as imagens dos mascotes da Copa do Mundo de 2026, sediada conjuntamente por Estados Unidos, Canadá e México. A competição terá três mascotes diferentes, representado por animais típicos de cada um dos países. Os Estados Unidos serão representados pela águia batizada de Clutch, enquanto o Canadá terá o seu mascote, o Alce Maple. E o México terá como mascote a onça pintada Zayu. A tradição dos mascotes na Copa do Mundo começou em 1966 na Inglaterra, com o leão Willy. Na Copa do Mundo de 2014, aqui no Brasil, o mascote escolhido foi o Tatu Bola Fuleco. A próxima Copa do Mundo tem início programado para o dia 11 de junho de 2026, meu aniversário, João, no estádio Azteca, na Cidade do México, com a final no dia 19 de julho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.
Fechando nosso segundo bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as cotações do mercado agropecuário.
As cotações são para Marechal Cândido Rondon. Soja saca 60 quilos subiu 1,74%, está sendo comercializada em R$ 116. O milho saca 60 quilos, R$ 52. Trigo PH 78 saca 60 quilos, R$ 66. E a mandioca amido 25% a tonelada, R$ 497,25.
Você acompanha a seguir em frente ampla de notícias, presença de Michael Bicker com as seguintes notícias.
Empresa rondonense suspende atividades após falecimento do sócio proprietário. Marechal Cândido Rondon entra na Rota Nacional do Paradesporto. Obras acontecem hoje no asfalto entre os distritos de Margarida e São Roque.
Frente Ampla de Notícias.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta sexta-feira, 26 de setembro. E Marechal Cândido Rondon entra na Rota Nacional do Paradesporto. Informações com Michael Bicker. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos e ouvintes Difusora. Então, ontem, a Prefeitura de Marechal Cândido Rondon sediou uma reunião com representantes do Comitê Paralímpico Brasileiro para discutir a implantação de um centro de referência paralímpico aqui no município. O encontro contou com a presença do prefeito Adriano Baques, acompanhado do vice Vanderlei Sauer, da secretária de Assistência Social, a primeira-dama Andrea Baques, e do secretário de Esportes e Lazer, Claudinei Mainardes. Eles receberam o coordenador administrativo do Comitê Paralímpico Brasileiro, Felipe Varotti, e o coordenador de Paradesporto da Secretaria de Estado do Esporte, Maria Sérgio Fontes. Também participaram do encontro o presidente da Câmara de Vereadores, Valdirzinho Saxer, os vereadores Coronel Wellington, Carlinho Silva e Sargento Expor, além de assessores legislativos, para-atletas, representantes da União Oeste e entidades paradesportivas locais. Também se fizeram presentes os secretários municipais Claudinho Keller, de Desenvolvimento Econômico, Valmir Monteiro, da Administração, Marciano Speer, da Saúde, Gilmar Daten, secretário de Gestão de Governo, e Adriano Freitag, secretário de Infraestrutura. Durante a reunião, o prefeito Baques destacou a relevância da iniciativa e importância da reunião entre secretarias e Câmara de Vereadores para a concretização do projeto. A caminhada começa hoje. Faremos o que for necessário para fortalecer o paradesporto em nosso município, afirmou o prefeito rondonense. Após o encontro, uma comitiva realizou visitas técnicas às instalações esportivas em Marechal e da União Oeste. O objetivo, avaliar a estrutura disponível para a futura implantação do centro.
Maico, de outra parte, obras estão sendo realizadas no asfalto entre Margarida e São Roque.
Isso mesmo, João Marcos. A Secretaria de Infraestrutura do secretário Adriano Freitag, da Prefeitura Rondonense, executa serviços de melhorias no asfalto que liga Margarida ao distrito de São Roque. Conforme Adriano, os trabalhos devem ser concluídos hoje. Ele pede a atenção e a colaboração dos usuários que trafegam pelo trecho em razão da movimentação de trabalhadores e maquinários na pista. Essas melhorias visam garantir maior segurança e melhores condições de tráfego para a população que utiliza diariamente essa via.
Atendendo a determinação do prefeito Baques e Sauer, estamos na rodovia São Roque a Margarida, realizando uma operação tapa-buracos. Na sequência, faremos essa mesma operação até na divisa com Pato Bragado. Depois retornamos para Marechal, temos o Trevo do Guarani para concluir e retornamos os trabalhos de recap aqui na cidade. Então, pedimos aos agricultores que tenham cuidado, os agricultores, os motoristas, que tenham um pouco de cuidado e que o transtorno vai passar e a obra vai ficar. Atendendo também uma demanda que nos foi encaminhada pela comunidade, pelos vereadores, está em fase final de conclusão a instalação da iluminação pública no contorno oeste, mais precisamente da entrada do Lira até as imediações do frigorífico da Lar. Então, há dias atrás, já as luminárias já foram instaladas, os postes foram instalados, e a empresa responsável, que é a Rondoluz, segue agora o trabalho de conclusão, de pintura dos postes, para que essa obra possa estar concluída e, de fato, entregue à comunidade. Outra obra importante que está em fase de conclusão, execução e conclusão também, é o recap asfáltico do bairro Britânia, onde a gente já teve a primeira etapa lá no loteamento Guaíra, realizada pela empresa Minerpal. Hoje, amanhã deve estar concluindo, então, o recap nas ruas do loteamento Britânia, que é outra obra importante, muito aguardada pela comunidade local.
Portanto, obras ainda continuam no trecho entre os distritos de Margarida e São Roque.
Michael, e uma notícia inusitada. Empresa rondonense suspende atividades após o falecimento do sócio proprietário. Qual é essa empresa, Michael Bicker, e o que estaria acontecendo?
João, a empresa é a Campo e Cia Insumos e Consultoria Agrícola aqui da nossa cidade. Vamos lá. A empresa anunciou a paralisação de todas as suas atividades após o falecimento recente do seu único sócio proprietário, Leandro Miners. Em comunicado oficial, a empresa destaca que durante esse período, nenhuma pessoa está autorizada a oferecer serviços de aplicação de defensivos ou semeadura de sementes via drone, assim como qualquer outro tipo de serviço em nome da Campo e Cia Insumos e Consultoria Agrícola. A orientação também é de que não sejam realizados pagamentos por serviços já prestados ou assumidos compromissos em nome dessa empresa rondonense. A medida visa resguardar clientes e parceiros diante dessa situação. João Marcos Gomes.
A seguir em Frente Ampla de Notícias, Gladstone Pacheco vai detalhar as seguintes informações.
Boletim do Neral revela a situação de várias atividades do agro paranaense. Vacinação de herbívoros contra a raiva fica obrigatória em 30 municípios do oeste do estado.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, sexta-feira, 26 de setembro. A safra de cevada 2025-2026 pode ser histórica no Paraná. Área recorde 103 mil hectares deve render 449 mil toneladas, colaborando para uma das maiores safras de grãos do estado. Além da cevada, outras atividades do agro paranaense são destacadas por Gladstone Pacheco. Gladstone, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, e boa tarde, amigos. A colheita da cevada está no início com apenas 12% da área colhida e deve seguir até novembro. Até agora, 92% das lavouras estão em boas condições. Caso esse cenário se mantenha, a expectativa é de que uma safra de grãos em torno de 46 milhões de toneladas neste início de ciclo, bem acima do registrado, em 2324, que foi de pouco mais de 38 milhões, e superior ao recorde de 22 e 23, de 45 milhões. O relatório também aponta aumento nas exportações de milho. De janeiro a agosto, o Paraná embarcou 1 milhão e 970 mil toneladas, contra 756.600 no mesmo período de 2024. A receita chegou a 2 bilhões e 400 milhões de reais. O principal comprador foi o Irã, com 45% do total. Depois vem o Vietnã, com 17%, e a Turquia, com 8%. No Brasil, o movimento foi contrário, com queda de 12% nas exportações. Na pecuária de leite, mesmo com a redução do número de vacas ordenhadas, que caiu de 1 milhão e 170 mil para 1 milhão e 140 mil, a produção aumentou. Foram 3 milhões e 900 milhões de litros em 2024, contra 3 milhões e 600 milhões no ano anterior. Esse aumento está ligado à melhora na produtividade, resultado da especialização dos produtores e do melhoramento genético e nutricional do rebanho. Enquanto o rebanho leiteiro diminuiu, o suíno cresceu. O Paraná soma hoje cerca de 7 milhões e 300 mil cabeças, crescimento de 5% em relação a 2023. Toledo lidera o ranking nacional com 950 mil animais. O estado também ocupa a quarta posição nas exportações de ovos. Foram 4.373 toneladas de janeiro a agosto. No Brasil, as vendas cresceram quase 200%, impulsionadas por novos mercados. Nos Estados Unidos, houve queda, reflexo do tarifaço imposto pelo governo norte-americano. Apenas em agosto, o Brasil exportou 2.129 toneladas de ovos, com receita de 5 milhões e 700 mil dólares, valor superior ao do ano passado.
Gladstone Pacheco. E a vacinação contra a raiva passa a ser obrigatória em 30 municípios do oeste do Paraná. Marechal Cândido Rondon está nesta relação?
Não está, João Marcos. Marechal Rondon está fora dessa lista. Constam na lista os municípios de Boa Vista da Aparecida, Braganey, Campo Bonito, Capanema, Capitão Leônidas Marques, Cascavel, Catanduvas, Céu Azul, Diamante do Oeste, Foz do Iguaçu, Guaraniaçu, Ibema, Itaipulândia, Lindo Oeste, Matelândia, Medianeira, Missal, Planalto, Pérola do Oeste, Quedas do Iguaçu, Ramilândia, Realeza, Rio Bonito do Iguaçu, Santa Lúcia, Santa Teresa do Oeste, Santa Terezinha de Itaipu, São Miguel do Iguaçu, Serranópolis do Iguaçu, Três Barras do Paraná e Vera Cruz do Oeste. A medida oficializada pela Agência de Defesa Agropecuária do Paraná abrange herbívoros domésticos com idade a partir de 3 meses, incluindo búfalos, bois, cavalos, asnos, mulas, ovelhas e cabras. A escolha dos municípios considera fatores como a quantidade de focos registrados nos últimos anos, a proximidade com o Parque Nacional do Iguaçu, a ocorrência de áreas compartilhadas de transmissão e o elevado número de pessoas que precisaram de tratamento após contato com os animais suspeitos. Em 2024, o Paraná confirmou 227 focos de raiva, sendo mais da metade nos escritórios regionais de Cascavel e Laranjeiras do Sul. Até então, neste mês de setembro, já foram contabilizados 166 focos em 41 municípios. Do total de focos, 81 são da mesma região. A vacinação é a forma mais eficaz de proteger os animais e reduzir os impactos para produtores e comunidades. Quem esclarece a iniciativa é o diretor-presidente da ADAPAR, Otamir Martins.
Próxima semana inicia a semana da prevenção da raiva lá na região oeste do estado, com alguns municípios do sudoeste também, e se encerra no dia 2. A solenidade, com uma solenidade na AMOP, com prefeito, secretário de Agricultura e secretário de Saúde, sobre a questão da campanha da raiva. E nós estabelecemos dentro da ADAPAR, por orientação do Departamento de Sanidade Animal, pela pessoa responsável pela raiva, uma portaria de obrigatoriedade de vacinação da raiva em todos os animais da propriedade, essa portaria tem a finalidade da prevenção da doença. Houve muito focos, ela é uma zoonose, né, porque pode transmitir dos animais para a população. Então, nós, no trabalho que vamos fazer conjunto, de buscar a vacinação. A portaria, ela traz um prazo de até 6 meses, né, ou 6 meses, para que se faça a vacinação, que é uma vacinação que é de sentido mais de prevenção. Então, todo mundo tem que estar consciente que é preferível vacinar, prevenir do que realmente fazer depois que acontecer, aí ter que fazer isolamento de propriedade, isolamento de pessoas que possam ter problema de ter contato com os animais. Então, é um trabalho que a gente vai fazer com toda a sociedade, né? Lá no Oeste, com toda a iniciativa privada, com todos os revendedores de vacina, com a associação, com a AMOP, que é a Associação dos Municípios do Oeste do Paraná, com o POD, que é o Programa de Desenvolvimento do Oeste do Paraná. Então, no sentido de chamar a atenção da população e que tem que ter essa preocupação com essa doença. Então, a portaria, ela vem mais no sentido de que a gente, com a vacina, a gente previne. A vacina é realmente eficaz e dá condição de fazer a imunidade do rebanho.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.